Ora bem, vamos então continuar. Primeiro ponto de informações e a informação mais recente, Sr. Deputado Alexandre Poço. A informação mais recente tem a ver precisamente com a Sra. Ministra da Cultura, que diz que não tem disponibilidade para que a primeira audição regimental se realize no dia 17 de julho pelas 14 horas. Nós tínhamos marcado para dia 17 de julho de manhã, mas entretanto foi marcado o debate sobre o Estado da Nação e assim sendo teremos de agora ver com o gabinete da Sra. Ministra quando é que se pode reagendar esta audição regimental. Entretanto, como nos dias 10, 11 e 12 não há sessão plenária, vamos marcar reuniões de comissão, porque temos aqui alguns pedidos de audiência e, portanto, é só para prevenir, não vou agora estar a enumerar os pedidos de audiência, não vale a pena, é só para prevenir que contem que no dia 10, 11 e 12, pelo menos dia 10 e 11 vamos ter seguramente reunião da comissão, no dia 12 veremos se há necessidade ou não. Passamos ao ponto 1.2, que é o calendário das audições regimentais. Temos a audição do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares só em setembro, agora a segunda audição, porque já efetuámos a primeira. Da Sra. Ministra da Juventude e Modernização, também em setembro, 24, a anterior era 17, 24, mas vamos ter, aqui em relação a 24, vamos ter de falar com o gabinete da Sra. Ministra, porque eu vou estar na Geórgia, porque vai haver eleições na Geórgia, sou relatora do Conselho da Europa para o acompanhamento da Geórgia, e como relatora permanente terei de ir na missão pré-eleitoral também, que é em setembro, e depois terei de ir outra vez em outubro para a missão de observação das eleições. Portanto, são responsabilidades que eu não posso delegar noutra pessoa, porque na comissão de monitoring, ou seja, os relatores têm de participar nestas missões, porque são quem fazem o acompanhamento dos países, e neste caso da Geórgia. Que, aliás, tivemos um debate, curiosamente, isto agora é um fé de ver, mas tivemos um debate de urgência sobre a Geórgia no Conselho da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, precisamente no dia seguinte ao desastre, à derrota que nós tivemos com a seleção da Geórgia. Mas eu, com todo o fair play que têm os grandes, aliás, disse isso mesmo, com o fair play dos grandes que na derrota, quer na derrota, quer na vitória, manifestam. Portanto, felicitei a seleção da Geórgia e disse que para Portugal esse resultado não afetava Portugal, continuava em primeiro lugar e para a Geórgia tinha sido muito, muito positivo. Em relação à Sra. Ministra da Cultura, já disse que vamos entrar em contacto para ver quando é que podemos fazer essa audição regimental. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 25 de junho. Não vejo ninguém a querer intervir, portanto vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, baixo à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o projeto de resolução número 189 do Chega, que assegura a gratuitidade de acesso aos museus e monumentos nacionais por idosos. Pergunto se é para discussão em plenário ou comissão.
Em comissão, Sra. Presidente.
Em comissão?
Sim.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então será feito o agendamento. Vamos passar ao ponto 4, apreciação conjunta, projeto de voto número 122 do PS, saudação ao Vidago Futebol Clube pelo seu 75º aniversário, de mesma natureza também do Chega e do PSD e CDS-PP. Portanto, tem a palavra, quem é que vai usar da palavra? A senhora deputada Fátima Correia Pinto. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e começo por dizer que para mim é um grande orgulho poder apresentar este voto de saudação pelo 75º aniversário do Vidago Futebol Clube. Não só porque se trata de um clube do meu concelho, mas também porque o meu pai foi jogador e treinador deste clube, pelo que desde pequena reconheço a sua grandeza e importância para a região. No dia 1 de janeiro de 1949, constitui-se formalmente o Vidago Futebol Clube, resultado da fusão de dois clubes locais, o Vitória Futebol Clube de Vidago e o Clube de Futebol Os Vidaguenses. Ao longo destes 75 anos, o Vidago Futebol Clube não só formou atletas de excelência, como também contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento social e cultural da comunidade de Vidago e da região envolvente. A sua história é marcada por conquistas memoráveis, momentos de superação e, acima de tudo, por uma ligação indelével aos seus sócios, adeptos e simpatizantes, que incansavelmente apoiam o clube em todas as circunstâncias. No ano de 1993, a Câmara Municipal de Chaves atribuiu ao Vidago Futebol Clube a medalha de mérito do grau cobre e, em 2019, a medalha de mérito do grau ouro pelo contributo prestado à comunidade de concelhia. Nas comemorações dos 50 anos de existência, no ano de 1999, foi reconhecido por diversas entidades o contributo do Vidago Futebol Clube para o desenvolvimento do desporto na região, tendo-lhe sido atribuída a medalha de grau prata pela Junta de Freguesia de Vidago e a distinção de sócio honorário pela Associação de Futebol de Vila Real. É de realçar o papel fundamental das camadas jovens, que ao longo dos anos têm encontrado no clube um espaço de formação não só desportiva, mas também pessoal, promovendo os valores da disciplina, do respeito e da camaradagem. Assim, saudamos o Vidago Futebol Clube pelo seu 75º aniversário, homenageando todas as direções, treinadores, jogadores, colaboradores e adeptos que ao longo destes 75 anos têm dedicado o seu tempo, esforço, paixão ao engrandecimento do clube, encorajando o Vidago Futebol Clube a prosseguir a sua missão de promoção do desporto e de formação integral dos seus atletas. Muito obrigada.
Manuela Tender. Muito obrigada, Senhora Deputada, para apresentar o projeto de voto do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Senhora Deputada Manuela Tender. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Saúde, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. É com muito gosto que apresento este voto de saudação pelo 75º aniversário do Vidago Futebol Clube, um clube do concelho onde resido e do qual sou também associada e, portanto, deixo também o meu registro de interesses. É um voto que pretende saudar todo o trabalho desenvolvido por sucessivas direções de resiliência, de esforço para conseguir resultados dentro e fora de campo. É um clube que tem tido um trabalho muito meritório na formação desportiva e não só, mas também a formação desportiva e pessoal das jovens gerações e que tem prestado um relevante serviço à comunidade. Todo o trabalho em prol deste clube e da Vila de Vidago e da sua comunidade é, de facto, de enaltecer. Sublinhamos o espírito de missão, o serviço à comunidade, à vila e o facto de o Vidago Futebol Clube ser um marco regional do desporto, não só sénior, mas também na formação desportiva. Mesmo perante enormes desafios ao longo da história, a constante aposta na atração de jovens talentos locais para o clube, apoiados por uma forte e assídua massa adepta e de associados, tornou o Vidago uma referência não só dentro do campo, como de ligação e desenvolvimento da comunidade. No futebol de formação, a vertente desportiva, dentro das quatro linhas, partilha a relevância com a vertente extradesportiva e a formação de cidadãos que se regem por valores corretos. É em ambos os campos que o Vidago Futebol Clube se destaca, procurando não só vencer cada jogo e cada competição nos vários escalões, mas também assegurar a formação correta e cuidada dos jovens cidadãos que atuam nos diversos escalões do clube. Durante estes 75 anos de história, o Vidago alcançou diversos feitos notáveis, tendo chegado mesmo a alcançar várias subidas de divisão que tanto orgulharam a Vila de Vidago e toda a região. Noutras distinções, destaca-se a atribuição da medalha de mérito grau cobre pelos serviços prestados ao concelho, mas também a distinção de sócio honorário pela Associação de Futebol de Vila Real por todo o seu percurso desportivo nas competições desta Associação de Futebol e respectivas conquistas. Os valores do Vidago Futebol Clube são um exemplo para o desporto nacional, pelo que desejamos que os próximos 75 anos de história sejam igualmente recheados de feitos dentro e fora das quatro linhas. Assim, propomos que a Assembleia da República saúde o Vidago Futebol Clube pelo seu 75º aniversário, enaltecendo todo o seu trabalho em prol da comunidade, bem como o seu trabalho desportivo, estendendo a saudação a todos os que contribuíram para estes três quartos de século de sucesso do clube. E é este o voto que aqui apresento em nome do Chega. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, para apresentar o projeto de voto em nome do PSD. Tem a palavra o Senhor Deputado Alberto Machado. Faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. É importante pensarmos no Vidago num contexto territorial, num contexto nacional. O Vidago é um clube do interior norte de Portugal, do Conselho de Chaves, do distrito e do círculo eleitoral pelo qual fui eleito, e com um trabalho análogo a tantos clubes locais na promoção, na valorização dos nossos jovens. Podemos dizer que ao longo destes 75 anos foram dezenas, centenas de dirigentes, de cidadãos que se dedicaram à formação dos nossos jovens, crianças e jovens, e com resultados não só desportivos, mas essencialmente de formação harmoniosa para a própria comunidade. É isso que o desporto deve ter na sua base, na sua gente, é a diversificação da oferta formativa que permita o desenvolvimento harmonioso através das capacidades condicionais e coordenativas dos jovens, e muitos desses jovens podem até ter um sucesso profissional na modalidade desportiva que estes clubes e a importância destes clubes e destes dirigentes associativos lhe permitem, tem aí a sua única oportunidade. Podíamos falar no Vidago, por isso, com uma referência até atual do nosso futebol, o Pedro Gonçalves, conhecido Pote, que joga no Sporting, nasceu em Vidago e aos 8 anos começou aqui a praticar a sua modalidade de eleição, futebol, sendo agora um jogador de referência nacional, quer nas eleições sub-19, sub-20, sub-21. Por isso, um atleta que aqui nasceu e aqui teve oportunidade de formação. Mas, para além desses, há os outros milhares de atletas que se formaram aqui enquanto pessoas. Por isso, o Partido Social Democrata considera que é a altura, neste 75º aniversário, de reconhecer o trabalho destas centenas de dirigentes em prol da sua comunidade e de milhares de jovens que aqui fizeram parte da sua formação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para saudar os três últimos oradores, que não são membros da nossa comissão, mas que vieram aqui como eleitos pelo Círculo Eleitoral de Vila Real defender e saudar o Vidago Futebol Clube. Vidago, que não é apenas conhecido pelo futebol, mas também pelas termas e pelas águas, enfim, todos nós conhecemos. Portanto, são bem-vindos e agradeço a vossa presença. E passamos ao ponto 5, da apreciação conjunta do projeto de voto número 143 do CDS. Não está ninguém. Do projeto de voto número 156 do Chega, e para apresentar este projeto de voto tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o Chega associa-se naturalmente a este voto de saudação e é com grande orgulho que celebramos a vitória da nossa seleção feminina de voleibol Silver League. Este triunfo não é apenas uma vitória desportiva, mas um símbolo de determinação, trabalho árduo e união. As atletas demonstraram uma dedicação exemplar, superando desafios com coragem e resiliência. Cada saque, cada defesa, cada ponto conquistado foram frutos de uma preparação incansável e de um espírito de equipa inquebrável. O Grupo Parlamentar do Chega expressa o mais profundo agradecimento e reconhecimento às jogadoras, à equipa técnica e a todos os que estiverem envolvidos nesta jornada. Esta vitória na Silver League não apenas nos coloca no mapa do voleibol internacional, mas também inspira as gerações futuras a sonharem grande e a perseguirem os seus objetivos com determinação. São modelos a seguir, não apenas como desportistas, mas como exemplos de dedicação e de superação. Hoje celebramos, mas também olhamos para o futuro com renovada esperança e ambição. Que esta vitória seja apenas o início de uma série de conquistas e que continue a fortalecer o desporto feminino no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para apresentar o projeto de voto do PSD, também congratulação pelo mesmo assunto. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Seleção de Voleibol Feminino, e congratulamos pela conquista da European Silver League. Esta é uma vitória assinalável, é um título que foi muito, muito difícil de alcançar depois de um mau resultado no nosso país. O resultado na Finlândia foi um sucesso. Este é um marco histórico para o voleibol português, mas também para o desporto feminino. Conheço alguns clubes que têm vindo a crescer bastante nesta modalidade e acho que o voleibol feminino está no bom caminho. E os resultados começam a aparecer. É um trabalho de muita gente, dos técnicos, dos diretores e também de visão e estratégia, que todos podemos contribuir para que estas jogadoras, que agora atingiram este nível, possam servir de exemplo para muitas outras que se vão seguir, porque depois de um sucesso, o que se espera é cada vez mais sucesso. Neste contexto, o grupo parlamentar do PSD e no contexto da Assembleia da República felicita todos os jogadores, equipa técnica e dirigentes da seleção por esta conquista extraordinária da European Silver League. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto em nome do grupo parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José da Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao vencer a Finlândia por 3-1 num feito histórico para o voleibol português, a seleção portuguesa feminina da modalidade conquistou a Europa Silver League em Tampere, na Finlândia. Com este triunfo, a seleção feminina, liderada por Hugo Silva, conseguiu um apuramento inédito para disputar no próximo ano European Gold League, o principal escalão continental da modalidade, constituindo-se como um momento memorável do desporto feminino que abre caminho a novas conquistas e desafios, marcando o início de uma nova jornada num caminho sempre inacabado de conquistas de condições de igualdade entre homens e mulheres no desporto. Assim, a Assembleia da República saúda a Seleção Nacional de Vôlei Feminino pela conquista histórica da Silver League em Tampere, na Finlândia, mas também todas as pessoas e entidades que se batem pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso à prática desportiva. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 6, apreciação conjunta do projeto de voto número 145 do PSD, de congratulação às atletas Gonçalo Noites, Filipa Correia e Joel Colasso pela conquista de medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente, no Campeonato Mundial de Muay Thai 2024, também do Chega sobre o mesmo assunto e também do PS. E, portanto, para apresentar este primeiro, tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na apresentação deste voto de congratulação, é com carinho, quer pela modalidade, quer pelos atletas, porque conheço pessoalmente um deles, o que foi campeão mundial, o Gonçalo Noites, que desde os 11 anos pratica esta modalidade e pratica essa modalidade num clube de qual eu sou natural, que é São João da Madeira. E, portanto, e também aproveito para felicitar não só os atletas da seleção, mas também o clube, o Iron Legs, que tem vindo a ter um crescimento assinalável. E este título do Gonçalo Noites segue-se a outros títulos que ele já obteu, mas este é o principal, campeão mundial nesta categoria de 75 kg de elite. Ao vencer um atleta suíço, Tim Slapak, num combate de elevada emoção e qualidade técnica. Esta vitória histórica é testemunho da sua excelência, determinação, incansável trabalho árduo ao longo de muitos anos, elevando no Portugal e os mais altos patamares do Muay Thai mundial. Um cumprimento também à Filipa Correia, que conquistou também uma merecida medalha de prata, e ao João Colasso, que no mesmo campeonato assegurou também uma medalha de bronze. Neste sentido, os nossos cumprimentos, através da Assembleia da República, à Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai, e a todos os atletas, treinadores, dirigentes que desenvolvem esta modalidade, têm vindo a assinalar sucessos de ano para ano. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o voto de... em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No Campeonato Mundial de Muay Thai 2004, os atletas Gonçalo Noites, Filipa Correia e Joel Colasso, como aqui já foi mencionado, destacaram-se ao conquistar medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Este feito é notável, é também um claro testemunho do talento e do esforço incansável destes nossos atletas, que elevaram o nome de Portugal no cenário desportivo internacional. É importante destacar que também são três jovens e já têm uma enorme preponderância na modalidade e por isso enchem também os portugueses de orgulho. E o nosso grupo parlamentar, a Assembleia, reconhece assim e celebra a dedicação com que estes três desportistas representaram Portugal. Os seus feitos não só honram o desporto nacional, mas também servem de inspiração para todos e principalmente para os jovens também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para apresentar o voto o projeto de voto em nome do Grupo Parlamentar do PS. E a palavra ao Sr. Deputado Amara Alegriminha. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É um voto de saudação pela conquista das medalhas de ouro, prata e bronze no Campeonato Mundial Sénior de Muay Thai de 2024. Já hoje foi aqui pelos demais grupos parlamentares referido a importância deste campeonato e o orgulho que também sentimos na conquista destas medalhas por parte dos atletas Gonçalo Noites, Filipa Correia e Joel Colasso. E, portanto, naturalmente, não poderíamos deixar de apresentar, nos congratular por estas conquistas, sendo, de facto, um motivo de orgulho para o desporto português e uma inspiração também para jovens atletas que possam também dar passos nesta modalidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 7, apreciação conjunta de projetos de voto do CDSPP, do Chega, do PSD e do PS, referentes à saudação a Camila Rebelo pela vitória do Campeonato Europeu Aquático dos 200 metros de costas. Para apresentar o projeto de voto em nome do Chega, tem a palavra ao Sr. Deputado Sónia Monteiro. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. No cenário desportivo europeu, a nadadora portuguesa Camila Rebelo, treinada por Vítor Ferreira e Gonçalo Neves e já apurada para o Paris 2024, alcançou um feito extraordinário ao conquistar a medalha de ouro nos 200 metros de costas no Campeonato Europeu Aquático 2024. Esta vitória é um testemunho evidente do seu talento excepcional, dedicação incansável e espírito competitivo. Esta vitória de Camila Rebelo, de 21 anos, não só representa um marco significativo na sua carreira desportiva, mas também leva o nome de Portugal no panorama internacional de natação. Com esta performance de excelência, completando a prova em 2 minutos e 8 segundos, a nossa atleta torna-se, desta forma, recordista nacional, bem como a primeira nadadora portuguesa da história a sagrar-se campeã continental, o que reflete anos de treino árduo e um compromisso inabalável com a perfeição. Este triunfo veio na sequência de outras conquistas importantes, como os 100 metros de costas, que juntou aos 200 metros de costas na sua lista de medalhas e ouro de ouro pessoais no Jogo Mediterrâneo Oran 2022, contando a sua posição como uma das melhores nadadoras do mundo. Reconhecemos, pois, estas conquistas e celebramos o seu talento, esforço e a forma exemplar como representa Portugal. A sua determinação e capacidade de superação são inspiradoras, servindo como um exemplo para todos os jovens atletas portugueses. Assim, a Assembleia da República saúda calorosamente Camila Rebelo pela sua vitória nos 200 metros de costas no Campeonato Europeu Aquático. Conquista esta que não só enche de orgulho todos os portugueses, mas também destaca a sua importância do desporto como veículo de superação, disciplina e excelência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de voto em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Barroso. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Camila Rebelo é ainda uma atleta jovem, com 21 anos, que, conforme todos nós já sabemos, tem sido uma lutadora pelos resultados desportivos em termos da natação nacional. E mais do que este brilhante trabalho que tem feito em prol do desenvolvimento da modalidade e do desenvolvimento desta especialidade de costas, permite ainda que saúde de forma efusiva, que este grupo parlamentar saúde de forma efusiva a forma como esta atleta Camila Rebelo tem estado no desporto nacional e como tem sido um exemplo para todos os jovens, e quebrando recordes nacionais enquanto competiu nos campeonatos europeus e mundiais de categorias jovens, mas demonstrando sempre uma força, uma determinação emergente para a natação de elite. É, pois, um feito histórico. Camila Rebelo mostrou ao mundo que, com trabalho árduo, determinação e paixão, é possível alcançar os mais altos patamares. Como eu dizia, tem sido um exemplo de humildade, esportivismo e dedicação, e a sua atitude, tanto dentro como fora das piscinas, serve de inspiração para todos os jovens. Obviamente que o que propomos à Assembleia da República é este voto de saudação pela brilhante vitória e abrangendo também, sendo extensível aos técnicos e aos clubes e a todos os familiares que a têm acompanhado neste trajeto, e também uma saudação e um cumprimento especial ao Clube de Natação Lousanense, onde fez a sua formação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de voto em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, nós também no Grupo Parlamentar do PS temos o prazer de apresentar um voto de congratulação a Camila Rebelo pela conquista da medalha de ouro nos 200 metros costas nos Europeus Aquáticos, em Belgrado, naturalmente associando-nos também às palavras anteriores. A nadadora Camila Rebelo sagrou-se campeã da Europa ao vencer a final dos 200 metros, em Belgrado, alcançou o melhor resultado de sempre de uma nadadora portuguesa em campeonatos da Europa de natação e, por isso, naturalmente, não repetindo as palavras naturalmente de admiração, de apreço desta casa pelo resultado alcançado e pelo exemplo que Camila Rebelo se tornou, congratuar-nos também pela conquista da medalha desta grande atleta, mas também pelo melhor resultado sempre de uma nadadora portuguesa em campeonatos da Europa de natação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 8, apreciação conjunta de um projeto de voto da Iniciativa Liberal, do PSD e CDS, do Chega e do PS, de congratulação ao atleta Nemias Queta pela conquista do título de NBA. Para apresentar o projeto de voto em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser muito, muito rápido. Nós, pela primeira vez, tivemos um atleta masculino que venceu a maior competição de basquetebol do mundo, que é a NBA. Já tínhamos tido antes a Tisha Peninsheiro, que venceu a versão feminina da competição. Parece-nos que é um feito digno de nota e, por isso, apresentamos este voto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto apresentado pelo PSD e CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Penso que é com alegria e orgulho nacional que todos fazemos a apresentação deste voto e o comentamos. Este resultado é alcançado pelo Nemias Queta é uma coisa excepcional e muito difícil. Conhecemos grandes jogadores do basquetebol americano e NBA, que é um campeonato que eu desde jovem acompanho com muita curiosidade e paixão, apesar de nunca ter sido praticante de basquetebol, mas muitos atletas tentaram e foram brilhantes atletas com grandes sucessos individuais, mas não conseguiram atingir o título de campeão da NBA. E, portanto, aquilo que o Nemias conseguiu, que começou muito cedo no Barreiro a praticar a modalidade, que é um dos clubes mais tradicionais portugueses, o Barreirense, é algo que deve ser mesmo realçado e assinalado. Porque a sua carreira verdadeiramente está a começar. E, portanto, o Nemias teve a oportunidade de ir estudar para os Estados Unidos, é algo que faz aqui a diferença, começa a ser algo muito normal em muitas modalidades. Há muitos jovens portugueses hoje que são captados para estudar nas universidades americanas devido ao seu sucesso, às suas capacidades esportivas. É o caso também do do Nemias. E, portanto, nesse sentido, acho que é de relevar este feito, de lhes já muitas felicidades, porque esperamos é que conquiste ainda mais sucessos no futuro, e também para isso ajudará este novo contrato que ele assinou agora, que lhe dá muito mais estabilidade com os Boston Celtics, uma das equipas mais tradicionais e com mais títulos da NBA. Portanto, nesse sentido, o grupo parlamentar do PSD e do CDS associam-se congratulando este atleta por este feito assinalável no basquetebol mundial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado mais uma vez, Sra. Presidente. Serve então um presente de voto para saudar o atleta Nemias Queta, que se tornou o primeiro português a sagrar-se campeão da NBA na sua terceira época de competição e primeira pelos Boston Celtics. Já foi aqui mencionado, é um atleta que é natural do Barreiro, destacou-se desde muito cedo, partiu para os Estados Unidos, na altura para a Utah State University, e ali foi reconhecido desde muito jovem pela sua excelência e pelas suas capacidades. É importante salientar que nesta época participou em 31 jogos, que é algo bastante significativo, e mostrou constantemente o seu talento e também o seu potencial, e por essa razão, como há pouco foi mencionado, acabou por ser premiado também com uma renovação de um contrato de longa duração, o que deve ser também aqui citado. E por essa razão saudamos e felicitamos Nemias Queta por este extraordinário feito ao conquistar pela primeira vez o título de campeão da NBA. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra à Sra. Deputada Mara Alegreminha Coelho. A Sra. Deputada Clarice Campos, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, é também um voto de congratulação a Nemias Queta pela conquista da NBA. O basquetebolista Nemias Queta tornou-se aos 24 anos o primeiro português campeão da NBA, selando o feito inédito para o basquetebol nacional. Nemias Queta completou a sua formação no Barreirense e no Benfica, bem como nas seleções nacionais de sub-18, sub-20 e séniores, tendo rumado em 2018 aos Estados Unidos da América para integrar no basquetebol universitário sob o estandarte dos Utah State Aces. A 30 de julho de 2021, Nemias Queta fez história ao tornar-se no primeiro português a ser selecionado para integrar a NBA, tendo sido a 39ª escolha do Sacramento Kings. Menos de 2 anos envolvidos da sua chegada à maior liga de basquetebol do mundo e após passagens com sucesso pela equipa de desenvolvimento do Sacramento Kings, os Stockton Kings, foi recrutado pelos lendários Boston Celtics, onde agora conquistou o mais desejado título do basquetebol ao nível de clubes, o Campeonato Norte-Americano NBA. Se o percurso de Nemias Queta é todos os títulos brilhante, os dias da aurora da sua atividade esportiva merecem nota pela humildade e superação que os caracterizou. Nessa fase primordial, o cumprimento do plano de treinos do agora astro português chegou a depender ora de boleias alheias, ora de um percurso de 12 km entre a Moita e o Barreiro, cumprido abnegadamente a pé, de forma a se apresentar ao ginásio sede do Futebol Clube Barreirense. Esta é apenas uma simbólica exemplificação das inúmeras dificuldades que suplantou antes de chegar ao Olimpo, daquela que é para alguns considerada a mais exigente conquista desportiva do mundo. A referência maior da comunidade portuguesa desta modalidade, particularmente junto aos mais jovens, o posto português transporta consigo um público orgulho nas suas origens lusas, facto que ainda hoje é patente na opção de inscrever nas suas sapatilhas oficiais o número 2835, referente ao código postal da Moita, ilustrando deste modo o seu inspirado mote do Vale da Amoreira para o Mundo. Assim, a Assembleia da República congratula-se com a conquista de Nemias Queta, que ao tornar-se o primeiro português campeão da NBA, se transforma numa inspiração para todos aqueles que, munidos do seu talento, dedicação e trabalho árduo, aspiram a alcançar o topo do desporto mundial, contribuindo desta forma não só para a fidelização dos mais jovens ao basquetebol, mas também para uma melhoria na sua prática desportiva ou para a obtenção de resultados internacionais, contribuindo deste modo para a promoção do desporto em geral e do basquetebol em particular. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ponto 9. Temos também uma apreciação conjunta do projeto de voto do Chega, de pesar pelo falecimento do árbitro internacional Carlos Valente e também do PS. Para apresentar o projeto de voto em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É com profundo pesar que tomamos conhecimento do falecimento de Carlos Valente, ocorrido aos 77 anos, vítima de doença prolongada. Natural de Setúbal, foi uma figura proeminente na arbitragem portuguesa e internacional, tendo participado num elevado número de jogos internacionais, inclusive em duas fases finais do Campeonato do Mundo, e ostentando as insígnias da FIFA durante quase uma década, entre 1984 e 1992. Estes momentos marcaram a sua carreira, na qual dirigiu mais de 200 jogos oficiais, dignificando a arbitragem portuguesa, e destacaram-no como o árbitro mais distinto em Portugal e um dos mais conceituados da sua época a nível internacional. O futebol português perdeu, assim, um dos seus maiores representantes na arbitragem, cuja morte foi profundamente lamentada pelas mais altas figuras do futebol nacional. E que refletem bem o respeito e a admiração que Carlos Valente conquistou ao longo da sua extraordinariamente carreira. Assim, o Partido Chega expressa o seu profundo pesar e as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de Carlos Valente, cujo legado na arbitragem portuguesa, marcado pela sua integridade e competência em palcos internacionais, continuará a honrar o desporto em Portugal e a inspirar futuras gerações de árbitros e desportistas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Clarice Campos. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Faleceu no dia 20 de junho de 2024, aos 77 anos, o árbitro português Carlos Valente, vítima de doença prolongada. Natural de Lisboa, cedo se radicou no emblemático bairro Gouveia, em Alhos Vedros, no Conselho da Moita, onde viveu até aos seus últimos dias. Carlos Valente estabeleceu ainda forte ligação ao Conselho do Barreiro, onde se afirmou como comerciante local de referência no setor alimentar. Antigo internacional, Carlos Valente foi árbitro da FIFA entre os anos de 1984 e 92, tendo sido um dos 8 árbitros portugueses que atingiram este patamar de excelência e reconhecimento. De uma longuíssima carreira nacional e internacional, destacam-se as suas participações em 2 Mundiais de Futebol, prova máxima de seleções da modalidade, tendo arbitrado um jogo no México em 1986 e 2 no Itália em 1990, dignificando a arbitragem portuguesa nos palcos internacionais. Para se ter real noção da dimensão desta conquista, o seu feito reeditou as conquistas dos míticos António Garrido, 1978 e 1992, Saldanha Ribeiro, em 1970, Joaquim Campos, em 1958 e 1966, e Vieira da Costa, em 1954. E apenas se voltaria a repetir com as atuações de Vítor Pereira, 98 e 2002, Olegário Benquerença, em 2010, e Pedro Proença, em 2014. Ao longo do seu riquíssimo percurso, apitou 197 jogos oficiais, de onde se inclui, entre outros, um jogo da edição de 1989-90 da Liga de Campeões, bem como 132 jogos de primeira divisão. Quem com ele conviveu de perto destaca o espírito solidário com o qual brindava todos quanto com ele cooperavam e privavam, valores que importou do desporto e do associativismo. Carlos Valente deixa um enorme legado na arbitragem portuguesa e constitui-se mesmo como uma importante referência para todos os jovens que abraçam esta nobre e exigente função. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de Carlos Valente e endereça as mais sentidas condolências à sua família, aos seus amigos, bem como a toda a comunidade portuguesa de árbitros. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em relação aos pontos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e também 13, que vamos ainda apreciar, conhecem o procedimento, portanto, terão de chegar, em relação a todos estes projetos de voto, terão de chegar a um texto de consenso, um texto de fusão que seja consensual, para ser votado na próxima semana. Passamos ao ponto 10, apreciação e votação do projeto de voto número 171 do PS, de congratulação a Fernando Pimenta pela conquista do título de campeão da Europa em, não sei o que, K1, 5000 metros nos campeonatos europeus em Szeged, na Hungria. Para apresentar este projeto de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Como se vê, não sou propriamente especialista em... pois, não.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É verdade, eu também não sou especialista. Também não sou especialista em canoagem, mas não podíamos deixar de reconhecer aqui, de facto, a importância que o Fernando Pimenta tem tido para a canoagem em Portugal e para a elevação do nome de Portugal também nesta modalidade. Já foi um pouco tudo e agora é pela terceira vez campeão da Europa em K1 5000 nos europeus de canoagem de velocidade na Hungria. E, portanto, o voto foi distribuído aos senhores deputados, não vale a pena estar a lê-lo na totalidade, mas queria só deixar aqui esta nota de que também no Fernando Pimenta reconhecemos também a vitalidade desta modalidade em Portugal e a excelência que tem demonstrado um pouco por todo o mundo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 11, apreciação e votação do projeto de voto número 173 do PS, saudação a Norberto Mourão pela sagração de campeão da Europa de canoagem paralímpica, também na Hungria. Para apresentar este projeto, tem a palavra o Sr. Deputado José Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É mais um voto também de canoagem, neste caso da paralímpica. O paracanoísta Norberto Mourão, de 43 anos, conquista a medalha de ouro na prova VL2 de 200 metros nos europeus da Hungria, terminando o seu desempenho com 55,455 segundos e batendo o ucraniano Adriel Krishun e o húngaro Robert Suba. Com percurso da excelência, Norberto Mourão conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020, sendo campeão da Europa também em 2021 e bronze em 2019 e 2022, reforçando com esta vitória a possibilidade de ser um dos responsáveis por uma das medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Assim, a Assembleia da República saúda a conquista do paracanoísta Norberto Mourão, que aos 43 anos conquista e se sagra pela segunda vez campeão europeu de canoagem paralímpica, expressando as suas felicitações ao atleta pelo seu exemplar e contínuo percurso, contribui decisivamente para maior inclusão e igualdade no acesso à prática desportiva por pessoas portadoras de deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, apreciação e votação do projeto de voto número 176 do Chega, de saudação pelo centenário da Sociedade Recreativa Popular, Banda Musical Castro Marinense. Para apresentar este projeto de voto, tem a palavra o Sr. Deputado João Graça. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Este voto pretende homenagear e saudar a Sociedade Recreativa Popular, Banda Musical Castro Marinense, pela celebração do seu centenário, celebrado no passado dia 4 de maio. Esta distinta instituição tem desempenhado um papel crucial na vida cultural, social e recreativa do Conselho de Castro Marim ao longo do último século, quer na promoção cultural, quer musical, sendo um marco de referência, não apenas no Conselho, mas em todo o Distrito. A Sociedade Recreativa Popular Banda Musical Castro Marinense tem sido uma escola de formação musical e um ponto de encontro para várias gerações, promovendo valores de camaradagem, disciplina e excelência artística. Por estes motivos, saudamos e homenageamos, com este voto, a Sociedade Recreativa Popular Banda Musical Castro Marinense, que durante estes 100 anos, com todo o seu talento e dedicação, fizeram desta banda um símbolo de excelência e de perseverança local e nacional. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 13, apreciação conjunta de um projeto de voto do CDS-PP de pesar pelo falecimento de Manuel Fernandes, também do PSD sobre o mesmo assunto, também do Chega e também do PS, para apresentar o projeto de voto em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Manuel Fernandes era essencialmente um homem bom. Era aquilo que os portugueses, o nosso povo, chama de um filho de terra. um filho de Sarilhos Pequenos, povoação que ele elevou ao conhecimento nacional. Nos momentos de maior glória de Manuel Fernandes, havia sempre um cartaz, havia sempre uma lona, havia sempre uns dizeres no estádio, por onde ele passava a dizer: Sarilhos está presente. E é também um elemento consensual da comunidade do futebol e, atrevo-me a dizer, também da sociedade portuguesa. Manuel Fernandes foi sempre um elemento agregador, um elemento de, em vida, teve a ventura de ser reconhecido em vida e, por isso mesmo, também é isso que nos conforta mais quando apresentamos este voto de pesar. Como jogador, é inegável a sua representação e a sua importância. Ele é apenas, em pouco mais de 100 anos de existência de campeonato nacional de primeira divisão, ou de o campeonato, ou de ligas, seja em que figurino for, desde 1924, o jogador português ou estrangeiro que mais jogos efetuou num campeonato nacional. É também um goleador fora de série. Os números são impressionantes. E os números dele são impressionantes, e sobretudo se atendermos às condições de treino que, na época em que desenvolveu a sua atividade, diferentes, necessariamente diferentes, da evolução tecnológica que se verifica hoje em dia. Para o Sporting Clube de Portugal, não só para a Seleção Nacional, mas agora falando mais especificamente para o Sporting Clube de Portugal e para os adeptos deste clube, ele alçou-se já a um plano imaterial, a um plano do simbólico. É por isso mesmo um ícone. É aquilo que se refere quando nós falamos em ícones. Ultrapassou a sua condição de bom jogador, de excepcional jogador, para entrar naquilo que é o Olimpo das Glórias e naquilo que é o cimento mitológico de uma comunidade, neste caso uma comunidade afeta e com laços emocionais a um clube de futebol. Por isso mesmo, por todas estas razões, apresentamos aqui este voto, mas eu pedi à Sra. Presidente, desde já manifestando a nossa disponibilidade para colaborarmos num texto de fusão, para que este voto pudesse ser apresentado em plenária da Assembleia da República, porque penso que Portugal e Manuel Fernandes merecem isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Foi também com um profundo pesar que tomámos conhecimento do falecimento de Manuel Fernandes, aos 73 anos, vítima de doença prolongada. Manuel Fernandes atingiu os seus maiores sonhos. Representou o clube do seu coração, representou o seu país, constituiu família e, de leão ao peito, conquistou múltiplos títulos, mas também fica eternizado, como há instantes falou o deputado Carlos Reis, como um ícone, como um dos maiores símbolos do clube. E por muitas gerações que passam, Manuel Fernandes será sempre relembrado, principalmente pela paixão, pela simplicidade que sentia pelo seu clube, pela modalidade e por Portugal também. Ele faleceu vítima de doença prolongada, como mencionei há pouco, mas nos últimos anos sempre mostrou a mesma garra, o mesmo esforço com a qual viveu também no decorrer da sua carreira. E recentemente, e é importante também deixar essa nota, em pleno estádio José de Alvalade, cerca de 40 mil adeptos do Sporting Clube de Portugal prestaram uma bonita homenagem ao seu capitão. Homenagem esta que, segundo o seu próprio filho, Tiago Fernandes, deixou o pai comovido e muito, muito orgulhoso. Esta homenagem, para além de belíssima, é rara também e reflete não só o apreço dos adeptos, mas também um sentimento que é partilhado por todos os portugueses a um símbolo de excelência do desporto. E por isso acompanhamos também o parecer, ainda há pouco, dado pelo grupo parlamentar do PSD, e expressamos também o nosso profundo pesar e as mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas do eterno capitão, ao grande Manuel Fernandes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto em nome do grupo parlamentar do PS, a palavra ao Sr. Deputado, Jorge Costa. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos de acordo, naturalmente, em criar um voto de fusão, portanto, penso que já foi tudo dito sobre Manuel Fernandes, portanto, era de facto um homem, um futebolista, mas acima de tudo os princípios e os valores. Tive o privilégio de estar com ele a última vez, o ano passado, em março, quando de uma cerimónia também de um clube de Viena do Castelo, portanto, quando recebi também o meu emblema dos 25 anos do Sport Clube Vienense, e ele estava lá presente, e é de facto com muita saudade. Era uma referência para o desporto e naturalmente para o Sporting, para aqueles que são adeptos, era de facto uma enorme referência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como na sexta-feira não há plenário, portanto as votações são amanhã. Aqui já me fizeram sinais de que gostariam que este voto fosse aprovado amanhã em plenário. Para que isso seja possível, teria de ser apresentado o voto, portanto o texto consensualizado até hoje às 4 horas, às 16 horas. O que eu sugeria, nós vamos ter agora a reunião da mesa e coordenadores, era que os três grupos parlamentares, PSD, PS e Chega, consensualizassem um texto agora a seguir, enquanto nós fazemos a reunião de mesa e coordenadores. Pode ser? Então façam o favor de indicar quem é que vai tratar do assunto, que nós vamos tratar da reunião de mesa e coordenadores. Ponto 14. Alguém tem outro assunto? Não tem? Ainda bem. Terminamos a nossa reunião. Segue-se a reunião de mesa e coordenadores. Já começou a reunião, porque já começaram aqui a trocar impressões, mas tem de ser de forma organizada. Portanto, eu convoquei, para além de que, enfim, temos de fazer periodicamente a nossa, uma reunião de mesa e coordenadores para acertarmos alguns procedimentos e para tentarmos agilizar alguns processos. E desde logo, esta reunião, esta terceira parte da nossa reunião, foi muito elucidativa em relação a um esforço que nós temos de fazer. Um esforço que tem a ver com esta proliferação e banalização dos votos, dos projetos de voto apresentados por todos os grupos parlamentares. E, portanto, aqui ninguém está isento de culpa, entre aspas. Ou seja, acho que quando se banaliza um procedimento, que ele perde importância. E, portanto, se nós queremos... for importante para um grupo parlamentar, para um deputado que foi eleito por um determinado círculo eleitoral, fazer referência a uma determinada efeméride, não precisa de apresentar voto, faz no ponto dos outros assuntos uma intervenção, a valorizando, e pode apresentar até o voto oral, coisa assim do género, de congratulação no momento, todos se associam e está resolvido o assunto. Agora, esta banalização de apresentarem todos os grupos parlamentares, apresentarem votos sobre as diferentes efemérides, por muito interessantes que elas possam ser e meritórias, mas de facto não só nos ocupa muito tempo, de que nós necessitamos, porque temos um plano de atividades muito extenso e muito exigente, que precisamos de atender, também nos quer dizer, banaliza e desvaloriza os votos. Portanto, pedia que houvesse uma contenção, que fossem apresentados votos apenas nos centenários, quando ganham uma medalha de ouro, quando bem, que sejam, por exemplo, se for nos Jogos Olímpicos, qualquer medalha merece um voto de congratulação, um voto de louvor, como é óbvio. Portanto, que haja algum bom senso, porque se continuarem assim, eu vou ter de propor a criação de um grupo de trabalho para tratar dessas coisas. E para chegar aqui só à comissão, já um voto consensualizado, porque não é possível nós termos hoje dedicado os pontos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13... a votos de... Ai, sim, 11, 12, os outros não foi de consenso, mas foram apresentados. Portanto, quer dizer, a terceira parte da nossa reunião foi dedicada a isso. Portanto, peço-lhes, sinceramente, um apelo muito, muito empenhado a que sejam mais contidos na apresentação de votos e que tenham em conta que há outras matérias para tratarmos. Em relação também em relação à próxima semana, vamos marcar reunião da comissão para 10 e 11, logo vemos se será necessário para 12 e também logo vemos se será necessário para 17 à tarde, portanto em função também daquilo que for chegando e daquilo que porque nós não vamos agora transitar com restos, nem isso é possível para a próxima sessão. Em relação às audiências e audições, vamos também aqui fazer aqui uma proposta aos respectivos gabinetes das alterações que se impõem. E depois será dado conhecimento das respostas que obtivermos. Em relação a outros assuntos que desejem discutir, estes foram os que me lembrei, os que me ocorreram, e também temos de fazer algumas logo no início da próxima sessão, ou seja, em setembro, ver se começamos a marcar alguns pontos relacionados com o nosso plano de atividades, em relação a deslocações e visitas, etc. Portanto, da minha parte era isto. Não sei se da parte dos diferentes grupos parlamentares tem alguma coisa a acrescentar. Faça favor, Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser rápido, até porque acho que todos queremos ir almoçar. Relativamente aos votos, completamente de acordo. Nós, dentro do grupo parlamentar do PSD, vamos fazer esse trabalho. Aliás, até já estava aqui a falar também com o nosso parceiro de coligação governativo, com o CDS, para que também o CDS tenha essa atenção, ou seja, possa ter também essa atenção, tendo em conta que não estão presentes, não são membros da Comissão. E porque se continuar assim, eu penso que concordo plenamente consigo, se continuar assim, vamos ter de criar um grupo de trabalho só para isto, e cada partido nomeia um representante, e depois o grupo de trabalho reúne semanalmente, ou de quinzenalmente, ou quando entender, para podermos tratar dos votos, porque isto, aliás, eu às vezes até digo em tom de brincadeira, qualquer dia uma pessoa que receba a dizer um voto da Assembleia da República há de achar que é uma coisa muito importante, depois for ver a quantidade de votos que são, bom, perde um bocado a relevância, não é? É como a questão entre o ouro e o arroz, não é? O ouro é mais valioso porque é mais raro. O arroz é menos valioso porque há em maior quantidade e quando se banaliza um procedimento perde a sua valoração. Portanto, vamos cumprir. Relativamente para a semana, nós gostávamos de saber quem é que tem feito pedidos de audiência. Porque se tivermos já um conjunto de pedidos de audiência à Comissão, eu penso que poderíamos agendar. Ou seja, vamos... Ah, já está, ok.
Não, são estes.
São estes.
Eu penso... Foi dado conhecimento a todos os grupos parlamentares do que é que está pendente, dos pedidos que estão pendentes.
Então, peço desculpa,
e, portanto, vamos proceder ao agendamento que... em função assim, também da pertinência, da importância e das disponibilidades. Isso,
plenamente de acordo de começarmos a, entre aspas, limpar os pedidos da audiência para não irmos acumulando muito. É isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Galvez, faça favor.
Muito obrigado. Senhora Presidente, e falo na qualidade de Vice-Presidente, dizer-lhe que estou totalmente de acordo com a Senhora Presidente relativamente aos votos, obviamente de acordo também com o PSD. Isto é uma discussão que já vem da legislatura anterior. Eu julgo que uma das causas... Há aqui duas formas de encarar. De facto, cultura e desporto são duas áreas que, onde, graças a Deus, temos muitos bons representantes e a fazerem história por todo o mundo. E por esse lado eu compreendo que, de facto, haja uma enorme quantidade de votos. Julgo que todos somos culpados ou responsáveis por esta acumulação, porque cada vez que um grupo parlamentar apresenta um voto, obviamente todos os outros vão atrás e, portanto, temos aqui uma loucura. Julgo que o facto do desporto estar incluído nesta comissão também não ajuda muito, mas aí não podemos fazer muito, não podemos fazer nada. E temos que... Portanto, em relação a este tema, concordo e, não sei se repararam, nós nos próprios nossos votos não apresentámos o voto na atualidade, mas apenas dois ou três parágrafos, por forma a encurtar o tempo, digamos assim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amara Lagriminha, faça favor.
É só também para mostrar a nossa concordância e fico contente porque, de facto, isto tem sido um pouco penoso, acho que para todas as bancadas, e, portanto, a nossa concordância. Nós no PS já temos tido também essa preocupação. Definimos internamente também algumas regras para podermos apresentar os votos, e, portanto, de facto, não conseguirmos, de alguma forma, minimizar esta situação. Concordo também com a proposta que o deputado Alexandre Poço fez e com a senhora Presidente em relação à criação do grupo. Também concordo com a questão, se houver audiências que tenham sido solicitadas pelas entidades, não propriamente aquelas que nós solicitamos, acho que essas podem ficar para depois, mas por entidades de fora, se forem solicitadas à Comissão, que sejam, entre aspas, despachadas até ao final de junho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Patrícia Carvalho, faça favor.
Em relação a esta questão dos votos, não vale a pena acrescentar mais nada, até porque o próprio deputado Jorge Galvez também já falou. Aqui era só uma chamada de atenção a todos os grupos parlamentares, e isto aconteceu muito hoje durante a nossa comissão, foi o barulho constante quando está um deputado a intervir, e aconteceu em todas as bancadas. E eu acho que é deselegante, é desagradável para quem está a falar, e era só mesmo esta chamada de atenção para termos todos o cuidado de quando está um deputado a intervir, de podemos falar, mas falamos mais baixo para não estar a incomodar também, porque depois quem está a falar pode perder o raciocínio e quem está a ouvir não consegue ouvir porque está um barulho imenso na sala e a sala não é assim tão grande quanto isso e pode atrapalhar a intervenção, era só isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu fui chamando a atenção quando achava que as conversas laterais ou os apartes que perturbavam o andamento dos trabalhos. Mas acho que sim, e acho que a nossa Comissão, e congratulo-me por isso, tem funcionado muitíssimo bem. Mas também temos de ser exemplares, ou seja, se somos a Comissão da Cultura, também temos de cultivar a educação, os bons modos, o respeito pelos outros, etc. Portanto, vamos todos fazer um esforço nesse sentido. E sendo assim, terminamos a nossa reunião. Muito obrigada por terem concordado com a antecipação da reunião. Desejo-vos um bom almoço e até já.